Começa agora a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer. A apresentação, Regina Celebroni.
Olá, querido ouvinte, estamos de volta com mais um programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14 horas, aqui na Rádio Cultura. Você pode acessar esse programa a qualquer instante, em podcast, lá no site da rádio. Então, aqui, como a cena tem sido a discussão, as discussões acerca do envelhecimento na contemporaneidade. Hoje, com a nossa conversa aqui na nossa sala de bate-papo, a nossa querida Gisele Massi, minha orientadora de mestrado, de doutorado, como brincava minha mãe, minha desorientadora. E eu quero soltar um texto para que a gente comece a nossa discussão aqui. Um texto que diz assim, da revista Bula: a velhice não é uma batalha, a velhice é um massacre. A velhice costuma trazer com ela combinações terríveis, como fraqueza nas pernas e vista curta para ver os declives, fraqueza nos ossos e predisposição para quedas e quebraduras, necessidade de remédios caros e pouco dinheiro, muita experiência e pouca diligência, muitos fatos acumulados e overdose de esquecimento. Quando velho, teve uma vida prudente e estratégica e acumulou bens, olhando de longe, parece uma situação mais confortável. Visto de perto, o drama é o mesmo. Muito dinheiro para comprar comida, mas impedido de comer pela diabetes ou colesterol alterado. Muitos convites para festas e nenhuma disposição para festejar. Sem contar que a família fica torcendo pela sua morte, para avançar sobre a herança. Diz o senso comum que a única fórmula de não envelhecer é morrer novo, circunstância que quase ninguém deseja. Philip Roth cravou em seu livro Homem Comum: a velhice não é uma batalha, a velhice é um massacre. Acontece quando está mais fraco e mais impossibilitado de enfrentar a luta como antes. Gi, eu nem vou continuar lendo esse texto, porque esse texto, ele choca, ele fere, ele agride nós, estudiosos do comportamento, né, do envelhecimento humano. E eu quero te dizer assim, primeiro, bem-vindo ao programa, obrigada de você dedicar seu tempo, né, de estar aqui. E você sabe, Gi, querido ouvinte, né, o papel que a Gisele tem na minha vida, né, de abrir, assim, descortinar mesmo essa... esse caminho, as portas, né, do envelhecimento humano. Gi, bem-vinda. E diz assim, como é que esse texto soa? Eu escolhi ele propositalmente para a gente começar essa discussão, que esse lugar aí, né, da envelhecência que a gente tem tentado dar no discurso. Gi.
Então vamos lá, eu é que agradeço o convite. E pensando nesse texto, eu acho que ele soa... em parte verdadeiro. Eu acho que viver, de forma geral, pode ser um massacre, sobretudo quando nos faltam palavras para ressignificar os fatos da vida, inclusive a velhice, né? Acho que sim, eu acho que a velhice traz com ela a possibilidade das pernas enfraquecerem, da audição diminuir, da visão diminuir da mesma forma. Mas eu acho que também é possível encontrar maneiras de viver a velhice de forma mais fruitiva, criativa, gostosa, descomprometida. Nesses anos que eu tenho trabalhado com idosos, tem uma questão que se coloca e que me chama muita atenção e que eu acho que é uma questão que pode colocar em questão o próprio texto, que é assim: hoje eu me sinto mais livre. Parece que a velhice traz uma possibilidade de liberdade diante daquilo que talvez a sociedade espere das pessoas e que as pessoas se vejam no ímpeto de responder. De forma geral, isso é uma questão que se coloca na fala, é presente no discurso dos idosos, né? Penso também que tem uma passagem do texto que fala sobre, bom, se você não quiser morrer cedo, você envelhece, né? Sim. Bom, e o próprio texto anuncia que a maioria das pessoas acaba que não quer morrer cedo, né? Sim. Então, será que é tão ruim assim? Eu não sei, eu tô com meus 51 anos, eu pensei que seria pior. E sabe que eu tô gostando da ideia? Eu tô gostando de ficar mais velha.
Ô, Gi, o que você acha que leva a gente a querer falar disso? A tá às voltas com o assunto do envelhecimento? A gente esboçou um pouco no nosso livro, né, querido ouvinte? A gente tem um livro juntas, né? Nós temos um livro juntas, é Linguagem e Velhice, Considerações acerca do papel da escrita no processo do envelhecimento, onde eu rendo tributo e homenagem à avó Adelina e a Gi ao avô Arnaldo. E que nós fomos descobrindo isso durante o nosso processo de trabalho na Oficina da Linguagem, na Unidade de Saúde da Praça Ouvidor Pardinho, né? Então, Gi, que será, né, que leva a gente um convencimento de que a gente vai ficar velho mesmo e não tem jeito a se conformar com isso e tentar, então, levantar uma bandeira em prol disso e animar o outro, vamos lá.
Eu acho, as pessoas que me procuram, de forma geral, para pesquisar a velhice, têm histórias privilegiadas com idosos que lhe foram caros, né? Seja da família, seja parente, seja amigo. E parece que vem na velhice uma relação positiva, quer dizer, é possível envelhecer bem, né? Sem dúvida, eu acho que essa vivência, essa relação que se teve no passado, permite uma projeção futura da própria velhice mais positiva. Até quando você me faz essa pergunta, eu estou lembrando de uma pesquisa de uma pessoa que eu orientei agora recentemente, a Nadine, e ela foi trabalhar com cuidadores. Ela trabalhou com cuidadores de idosos e aqueles que viam a velhice com bons olhos e que viam o cuidar do velho com bons olhos eram, na sua maioria, aqueles que tiveram uma relação positiva com idosos.
Sim.
Né?
Sim. O Kalash conta isso pra gente, lembra, gente? O Kalash dizia, né, de que pessoas que têm vivência significativas próximas a si. Né? E você acha que o inverso é verdadeiro também? Pessoas que tiveram idosos muito queixosos, velhices só decrépitas, como o texto mostra, coisas ruins, né? E parece assim, você ficou aí pintando o envelhecimento como se fosse legal, é nada, é horrível, né?
Penso que sim. Penso que é possível pensar. Eu acho que não é sine qua non, não é sempre isso igual aquilo, mas acho que a tendência é essa e as pesquisas mostram exatamente isso. Que aqueles cuidadores que tiveram perto de si idosos queixosos, eles até referiam, usavam termos ranzinhas, chatos, impositivos. São pessoas que geralmente tendem, inclusive, a não querer pensar na própria velhice. Eles não veem, eles não fazem projeções da própria velhice. Então, eu acho que pensar a própria velhice de uma forma legal e positiva tem a ver, sim, com as nossas histórias de vida. Agora, história de vida tá aí para ser revista, né?
Sim, como diz você, palavras para ressignificar os fatos, né? Porque você disse assim, então tá, se ficar velho é isso, essa chatice, eu não quero. Eu não quero isso, né? Inclusive pessoas que dizem assim, né? Eu quero morrer antes, porque eu não posso conceber me ver feio, me ver com a pele. Eu lembro de uma personal training que ela dizia isso, que Gina, eu não quero ficar velha. Eu não suporto uma imagem no espelho com pelanca fugindo do ideal do belo, né, Gi? Então, bem bacana isso que você diz, porque é o jingle do nosso programa, né, o Arnaldo Antunes, eu sempre repito isso porque eu acho genial. não quero morrer, pois quero ver como é que deve se envelhecer.
Sim.
Né?
Sim.
E aí a gente traz também a nossa querida Bette Davis, que envelhecer é para os corajosos.
Verdade.
Covarde não consegue, porque há que se negociar com muitas perdas, né, Gi? Para ganhar esse novo aí que você está falando.
Uhum.
Essa ressignificação. E você também fala uma palavra que me chama muita atenção. Você fala em liberdade.
Uhum.
Parece que assim, agora eu posso, Gi?
É.
Tudo que antes eu me cerciei.
Eu acho que sim, eu acho que é a primeira vez que eu ouvi isso. Eu ouvi claramente uma pessoa de, na época, né, acho que há uns 15 anos atrás, isso já, 18 anos atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo exatamente com essas palavras: agora eu não preciso mais provar. Né, eu não estou mais aqui para estar provando nada para ninguém. E eu acho que ele estava falando de não precisar mais provar para si próprio, né? Era disso que se tratava. E ele falou até de um ponto de vista profissional, mas eu acho que dá para pensar nisso, né, para questões mais amplas da vida. Eu acho que sim. Eu acho que você, essas perdas, né, que você estava mencionando agora há pouco, e o quanto é difícil no mundo moderno, né? E já que nós estamos falando aqui de perda e de velhice, eu acho que é importante a gente enfrentar o tema da morte, né? Como uma grande perda. E eu acho que a morte, inclusive é outra coisa que eu estou estudando recentemente com uma aluna, a morte, ela, a questão de 100, 200 anos atrás, ela passa a ser vivida dentro das instituições, né? Como que as escondidas, né? Como que a morte passou de ser vivida dentro do seio familiar para ser vivida dentro das instituições, né? Lá com o profissional da saúde, o familiar é simplesmente avisado, né? Então, como é que se lida com a perda, inclusive com a perda da morte, como é que vão se lidando com as perdas da vida, né? Não sei como que de maneira geral as pessoas estão lidando. Acho que de uma maneira bem superficial. Né? Mas acho que quando se lida bem com as perdas da vida, é possível lidar bem com a velhice e com a própria morte.
Que bacana isso que você traz. Você tem toda a razão. Trabalhar com velho, né? Porque tem um monte de gente que não gosta. Meus alunos da universidade, alguns jovens, né? Torce o nariz. Porque é o momento antes da morte, né? Lidar com o envelhecimento é lidar com morte. E falar de morte é falar de castração, da perda mais radical que pode ter. Vai acabar, né? Tudo que a gente escamoteia antes, né? Vai driblando aqui, dá um jeito aqui. Tudo bem, impulsão de vida. Chega uma hora que é o inexorável que se põe. Não tem jeito. Há que se morrer. Mas também, como traz você, se morre a vida toda, né? Há que se fazer lutos, né? Pedacinho por pedacinho de si, ao redor, no decorrer da vida. Negociar com perdas, né, gente? Quantas perdas dos ideais, né? Ai, mas eu queria que fosse assim e não foi.
Exatamente.
Eu imaginei que fosse assim, né, gente?
São muitas perdas. São inúmeras perdas, né? São perdas grandes, perdas pequenas, perdas médias. E quanto melhor a gente lida com as perdas, mais gostosa vai ficando a vida, né?
Ah.
E que venham as pelancas.
Ai, que delícia. É. Gente, que delícia. Essa conversa tá maravilhosa. É uma honra, porque se eu tô aqui com essa voz e a vez da velhice, eu devo isso a Gisele Massi, né? Gisele Massi, que viu isso em mim, que me deu esse lugar, que me convidou, que me segurou pela mão, que me pegou pela mão, pegou uma menina, né? E tentando todo o esforço aí em fazer a travessia, né?
Pra Vila Velha. Né? Pra ver você velha.
Que lindo. Né? Então é um momento muito lindo que a vida traz, esse da gente aqui, né? Numa rádio agora, podendo dar testemunho, né? Público disso, na polis, né? No social, que é isso que você me ensina durante todo o meu doutoramento, aí meu mestrado. E, Gi, assim, no segundo bloco, a gente fica aí, que nós vamos falar de pelancas, de perdas, de mortes e de vidas. E assim, aqui numa rádio, sabe, Gi, a gente tem um pedágio que escolher músicas que lhes são caras. Eu quero que você escolha uma música e diga pro nosso ouvinte o porquê. Por que que essa música te fala o coração?
Bom, vou escolher uma música que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui agora, é uma música que me toca desde sempre. E ela se chama Oração ao Tempo.
Uau.
Que fala exatamente disso, da temporalidade, né? E de como fazer uma relação positiva com o tempo.
Uau, que lindo. Rafa, nosso DJ maravilhoso aí, que vai organizando as nossas músicas. Então, nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco, querido ouvinte, com Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Como ressignificamos e fazemos as pazes aí com esse tempo. Já voltamos aí no segundo bloco. Fique por aí. Até já.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo ligo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.